Bentornato alla grammatica in pratica. Oggi sei qui con me, la prof Clara, e continuiamo a parlare un pochino del congiuntivo passato e anche degli usi, certi usi del ci, il nostro famosissimo ci. Bene, voglio cominciare con una sfida. Eu quero chamar a atenção para esse pôster que tá aqui, que eu já chamei, já falei dele em outros momentos também. E esse pôster aqui é do filme Ladri di biciclette. Tu hai già visto questo film? Hai già guardato questo film? Già assistito a questi film? Tu, Vittorio De Sica, un grandissimo regista italiano, un grande direttore italiano. E eu quero falar a seguinte frase. Eu acho que é o filme mais bonito que eu já vi. Como é que eu vou dizer isso em italiano? Vai pensando aí ao longo da nossa aula, porque a gente vai responder esse desafio lá depois do nosso grande salto. Então a frase é essa aqui, se quiser anotar aí. Eu acho que é o filme mais bonito que eu já vi. O meu, eu tô falando aqui nesse caso de Ladri di biciclette, mas você poderia falar isso sobre qualquer filme, né? O seu filme preferido, um dos seus filmes preferidos. Então, como puoi dire questa cosa in italiano? Andiamo al nostro ponte e poi torniamo a rispondere. Allora, cominciando con la nostra prima frase affermativa, abbiamo Daniele crede che io abbia parlato male di lui, però non è mica vero. Daniele acha que eu tenha falado mal dele, mas não é mesmo verdade. Não é verdade, não. Lembra do nosso Mika voltando aqui, né? Que é essa nossa dupla negação. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante. De volta, a gente retorna com aquela questão dos verbos de opinião, não é? Credere. Verbo credere, ele é um verbo. Credere che é um verbo que vai exigir o congiuntivo. E aqui, qual é a diferença do congiuntivo presente, que a gente já viu lá, não? Credo que sia, para o congiuntivo passado. Lá como o passado próximo, o congiuntivo passado vai ser um verbo composto. Então, ele vai funcionar com o congiuntivo presente, então aquele que você já viu, do verbo essere e avere. Então, muito fácil de decorar, porque nas três primeiras pessoas, tanto essere quanto avere, são iguais. Então, é que io sia, que tu sia, que lei sia. Que io abbia, que tu abbia, que lei abbia. Ok? E aí muda nas outras três pessoas, mas também muito fácil, porque que na pessoa noi, que noi siamo, que noi abbiamo, igual no presente. Que voi siate e que voi abbiate muda um pouquinho, mas levam a terminação, né, o finalzinho ali, são iguais. E na pessoa loro fica que loro siano e que loro abbiano, também terminação igual. Então, muito simples, muito fácil, a gente precisa saber esses dois bem para conseguir formar o passado. Então, como é que a gente vai formar então esse conjuntivo passado? Vai ser o presente do congiuntivo, ok? De essere ou avere. Por que que é essere ou avere? Vai depender do meu outro verbo. Meu verbo principal, né? Mais o participio desse verbo principal. O participio a gente já viu que é aquela forma do verbo que vai terminar em ato, ito, uto, vero? Então, aqui, pensando nessa frase. Daniele, lembrando que Daniele é um nome masculino, vero? Então, Daniele crede, ele acha que io abbia parlato. Ele acha isso hoje sobre algo que aconteceu no passado. Então, tem essa relação com o presente, o congiuntivo. É bom a gente lembrar. Então, lui crede que io abbia parlato male di lui. Se a gente fosse falar isso no português, até mais do que Daniele acha que eu tenha falado mal, a gente diria um pouco mais naturalmente, ele acha que eu falei mal. Em italiano, questa costruzione non è possibile, tá? Então, em italiano, a gente não fala dessa forma, porque o crede que vai exigir o congiuntivo. Então, aqui você tem que mudar a chavinha para não fazer essa tradução automática do italiano, do português para o italiano, mas pensar, né, que crede que já vem automático um congiuntivo aqui, ou presente ou passado, né? Que no caso é o passado, que a gente está falando de algo que aconteceu no passado, né? Ele acha que eu falei, ele acha que eu tenha falado, que eu abbia parlato male di lui. Però non è mica vero, não é verdade não. Lembrando dessa nossa, do mica aqui, essa nossa dupla negação, non è mica vero, ok? Bene, andiamo avanti e vediamo altri esempi. Può darsi che tu abbia scritto quel post su Facebook, ma non te lo ricordi più. Non pode ser que você tenha escrito aquele post no Facebook, mas você não se lembra mais disso. Então, può darsi che tu abbia scritto. Aqui, essa questão da incerteza, né? Quando a gente tem o talvez também, In italiano a gente vai precisar do conjuntivo. Então, può darsi é o jeito que a gente usa, né? Para dizer pode ser. Embora tenha o verbo dare aqui, né? Pode dar, que se traduzir literalmente não vai fazer muito sentido. É, tem esse sentido de pode ser que, né? Pode ser que não é uma certeza, é uma incerteza. Então, può darsi que tu abbia escrito. Então, você encontra um post lá e aí você fala, gente, será que me hackearam? Que não lembro de ter escrito isso. Mas pode ser, può darsi que tu abbia escrito quel post. Então, se eu não quiser repetir aqui quel post, vou dizer, può darsi que tu l'abbia scritto su Facebook, ma non te lo ricordi, ok? Então, aqui quando a gente diz non te lo ricordi, esse lo aqui tá retomando quel post, ok? Então, lembra de fazer essa associação aqui. Può darsi che tu abbia scritto, lembra, pode ser que você tenha escrito, porque tem essa questão da incerteza, d'accordo? Então, tu abbia scritto, vem do verbo, a gente tem o verbo scrivere aqui, vero? Que é o nosso verbo principal, verbo escrever. E aí, o verbo scrivere precisa do ausiliare avere, por isso que a gente coloca aqui abbia scritto. Se for um verbo que precisa de essere, com o verbo andare, né? Seria com o verbo ausiliare essere. Então, per esempio, sia andato. Può darsi che lui sia andato al supermercato, ok? Então, lembrando dessa questão da incerteza. Quando eu digo credo que, eu acho, uma opinião, não é concreto, não é uma coisa 100% verdade, 100% certeza, vero? Então, bom, pode até ser verdade, mas não é 100% certeza. Então, tem essa questão da certeza aqui. E quando a gente está falando, olha esse tu abbia scritto. Quando que você escreveu? Pode ser que você tenha escrito, então, no passado, vero? Lembrando dessa relação do presente e do passado que existe ainda no tempo passado do conjuntivo, né? Ainda com esse uso do conjuntivo passato. Andiamo avanti alla nostra prossima frase. Spero che Luigi si sia divertito a Gardaland. Era da tanto che ci voleva andare. Então, spero che Luigi tenha se divertido em Gardaland. Fazia muito tempo que ele queria ir lá, né? Queria ir a Gardaland. Então, vediamo um po'. De novo, aqui a gente tem a questão da incerteza, porque temos o verbo sperare. Então, o verbo sperare, eu tenho a esperança, né? Eu espero. Aqui existe um grau de incerteza, né? Que ele tenha se divertido. E aqui a gente tem o verbo divertirsi, que é um verbo reflexivo, por isso que é esse si sia divertito, ok? Si sia divertito. É um conjuntivo passato. E pelo fato de ser um verbo riflessivo, a gente tem aqui o ausiliare essere, vero? Então, ausiliare essere, si sia divertito. E o que que a gente está esperando aqui, né? Eu espero que ele tenha se divertido, porque ele já passou, ele já foi para lá. Então, que quando ele foi, ele tenha se divertido, ok? Espero que Luigi si sia divertito. Era da tanto, e aí a gente tem aquela expressãozinha aqui, era da tanto, para dizer que fazia tempo, né? Fazia certo tempo, já tinha um tempo, certo tempo, já tinha um certo tempo que ele queria ir. Gardaland é um parque de diversões que tem lá no norte da Itália, perto do Lago de Garda, né? Muito famoso. Então, é bem divertido. Então, se ele foi, provavelmente ele se divertiu, sim. Então, aqui a gente tem o ti, que é aquele famoso ti locativo. O que que é locativo? Locativo é de locus, lugar. Então, um ti que se refere a algum lugar, o ti que substitui algum lugar. Então, para dizer, para não dizer, né? Era da tanto que voleva andare a Gardaland, coloco era da tanto que ci voleva andare, porque eu já falei Gardaland anteriormente, ok? Bene, e passiamo ora alla nostra prossima frase, andiamo avanti. E dice, nel caso ci sia stato uno sciopero dei trasporti, basta portarci una giustificazione e noi la accetteremo. Caso tenha ocorrido, acontecido uma greve dos transportes, basta nos trazer uma justificativa e nós a aceitaremos. Vediamo qua la nostra frase che dice: nel caso ci sia stato uno sciopero, uma coisa interessante que a gente tem aqui. Primeiro que é o verbo esserci. O que é o esserci? Lembra lá sempre do c'è e ci sono. A gente é mais fácil do que chamar ele de esserci, chamar ele de c'è e ci sono. A questão é o seguinte: que o c'è e ci sono funcionam em outros tempos verbais também, não só no presente. Então aqui eu tô falando da existência, da presença ma greve, né? Che in italiano è sciopero. Sciopero. E olha que interessante. Lembra lá da regrinha dos nossos artigos lo ou uno, né? Os artigos indefinidos, indefinidos, determinativos, indeterminativos. Que quando tem o S mais uma consoante, eu vou usar lo ou uno, né? Então não vai ser nem il nem un, vai ser lo ou uno, S mais consoante. Que é o caso de shopper aqui. Tem esse som de X, mas é S mais uma consoante. Então, uno shopper. Teve, né? Aqui eu tô querendo dizer esse chat som, o essert aqui, tem aquele sentido de ter, de existir, como eu falei, de estar presente. Esse ter impessoal, né? Não foi alguém que teve a greve. A greve teve aí na vida, ok? Não é, a gente não tem uma pessoa, alguém que faz essa ação. Então, a greve aqui em italiano é uma palavra maschile, lo sciopero, ok? Então, teve essa greve, e aqui a gente está falando de uma certa hipótese, uma certa suposição, no sentido de uma incerteza também, porque é no caso que ela tenha acontecido, aí nesse caso basta nos trazer uma justificativa e a gente vai aceitar. Então, aqui a gente tem esse essert, vamos voltar aqui no essert, para entender o nosso conjuntivo, ok? O ci sia stato. O que que eu tenho aqui? O ci, que ele vai ficar sozinho. Mais o. Qual é o ausiliare do verbo essere? É sempre essere. Então vai ser o congiuntivo presente di essere mais o participio di essere. Consegue entender aqui? É como quando eu uso o passato próximo para dizer que eu fui. É como quando a gente usa o passato próximo para dizer que eu já estive em algum lugar. Sono stato. Okay? Então aqui, sia stato, só mudou isso. Claro que aqui não tem esse sentido de estar, mas tem o sentido de ter, né? Porque a gente juntou com o verbo ti, com o ti aqui, com a particella ti. Esserci, ci sia stato. Então, no caso, né? Nel caso ci sia stato, no caso tenha acontecido, tenha ocorrido, sempre essa, aqui tem essa ideia, né? De incerteza, com essa sfumatura, essa nuance de incerteza, d'accordo? Ci sia stato uno sciopero dei trasporti, basta portarti. E a gente tem um outro ti, che è o ti do portarti. Deixa eu fazer um espacinho aqui no quadro para falar sobre ele. Então vamos pensar no portarti aqui. Esse ti é um ti completamente diferente, é um ti que tem a ver com a pessoa noi, vero? Então, portare a noi, eu levo alguma coisa a alguém, io porto qualcosa a qualcuno. Então, esse ti aqui é de a noi, portare a noi, d'accordo? Basta portarci una giustificazione e noi la accetteremo. Esse la aqui è la giustificazione. Bene, andiamo avanti. Dubito che abbiate avuto il tempo di vedere tutte le puntate della prima stagione di Suburra. Duvido que vocês tenham tido tempo de ver todos os episódios da primeira temporada de Suburra. Então, a gente tem aqui o quê? O verbo dubitare, que tá intrínseco, né? Implícito nele, a questão dessa da dúvida, da incerteza. Então, dubitare che vai precisar do congiuntivo. Então, aqui também estamos falando de uma em relação, é uma dúvida que eu tenho agora, mas em relação ao passado. Então, dubito che abbiate, voi abbiate, avuto il tempo di vedere tutte le puntate. Então, todos os episódios. Em italiano, a gente tem a palavra episodio ou puntata, e aqui é puntata, che no plural ficou puntate, ok? Da primeira temporada, então, della prima stagione di Suburra, que é aquela série que tem na Netflix sobre a máfia. E é uma cópia de Gomorra. Então, se você tem que escolher, vai assistir Gomorra, que é bem melhor. Não, eu prefiro, mas Suburra também. Suburra é bem legal. Alguém já assistiu? Você já assistiu? Deixa aqui nos comentários também se você gosta dessa série. Tem um ator lá que eu adoro, que é o principal. E quindi, molto bene, qua abbiamo questa relazione di incertezza. Então, usando novamente o congiuntivo passato. Aqui, olha que curioso, a gente teve na última frase o verbo essere conjugado no congiuntivo passato. E aqui a gente tem o verbo avere conjugado no congiuntivo passato. Então, avere, assim como essere, vai precisar de ausiliare avere. Então, abbiate avuto. Qual é o participio? Aqui a gente tem o conjuntivo presente, para fazer o meu auxiliar, né? O abbiate. E o participio passado de avere, que é avuto. Abbiate avuto, né? Que vocês tenham tido. Então, eu duvido que vocês tenham tido. E no português também seria mais natural falar, né? A gente falaria isso sem problemas. Eu duvido que vocês tiveram o tempo também, tiveram tempo, né? Mas em italiano, dobbiamo ricordarci que dobbiamo usare il congiuntivo dopo, dubito che, credo che, penso che, ok? Bene, andiamo avanti al nostro prossimo esempio. Credo che abbiano mollato perché non ce la facevano più. Non credo che eles tenham desistido perché non aguentavano mais. Qua abbiamo tante cose interessanti. Então, sempre o verbo credere, vero? Credere che, più congiuntivo. E por que a gente está falando no passado aqui? Porque eu estou acreditando agora sobre algo que aconteceu no passado, né? Acredito que eles tenham desistido, né? Que eles desistiram, de novo. Lembrando que em italiano a gente faz essa construção com congiuntivo. E aqui uma coisa de interessante é o verbo mollare, que pode significar desistir. E só que em italiano a gente tem outros verbos também, que é o verbo rinunciare e o verbo desistere. Desistere é o menos usado. Então ele é o mais próximo do português, mas é o menos usado. Então eu também poderia ter dito aqui, credo che abbiano rinunciato, ok? Credo che abbiano mollato. Perché non ce la facevano più? E nessa segunda parte a gente tem um outro verbo super interessante, que é o farcela, que pode ser substituído com o verbo riuscire. Então, aqui, se a gente pensar na tradução, a gente colocou não aguento mais, porque realmente é o que faz mais sentido pensando nesse contexto. Mas também caberia o verbo conseguir em português, né? Então, eles desistiram porque não conseguiam mais, não estavam mais aguentando porque não conseguiam mais. Então, credo que abbiano mollato, que abbiano rinunciato, perché non riuscivano più, no? Non ce la facevano più. O verbo farcela aqui nesse contexto tem um pouco esse sentido de não aguentar, não conseguiam mais aguentar isso, né? Suportar isso. É por isso o farcela. E o que acontece aqui quando a gente usa o verbo farcela? A gente tem o verbo fare, a gente tem essa particella c'è e a gente tem o la. Como é que eu conjugo esse verbo, então, quando eu estiver usando? O c'è vem lá pra frente. Então, vamos pensar na pessoa aí. Io c'è la faccio, ok? Aqui, estamos falando no presente, né? O c'è e o la vem aqui pra frente. Se a gente for pensar no congiuntivo, por exemplo, a gente vai precisar do ausiliare avere, porque é o verbo fare, né? O que concorda com o verbo fare é o ausiliare avere. Então, che io ce l'abbia fatta, ok? Che io ce l'abbia fatta é que eu tenha conseguido, por exemplo, ok? E isso aqui é uma coisa extra, porque o nosso verbo fare aqui, ele tá no imperfeito, né? Não tá no congiuntivo. Mas o que eu acho interessante trazer é o seguinte. Como esse c'è e o la, eles são constantes nesse verbo, né? A gente aprende o verbo como uma expressão, tipo os phrasal verbs lá do inglês, se você já estudou inglês. O que que acontece aqui? Quando eu junto um la e um abbia, então uma palavra que terminou com a, o la, e uma palavra que começou com a, o que que acontece? A gente reduz, põe um apóstrofo ali para ficar mais fluido, né? Então, che io ce l'abbia fatta. Seria o nosso verbo farcela aqui no congiuntivo passato. Ora andiamo avanti e passiamo alle nostre domande di oggi. E questa domanda dice, non importa ciò che io abbia fatto? Molto drammatica, no? Non importa, non importa che io tenha feito. Quindi non importa ciò o che, aquilo, che io abbia fatto. Então, o verbo fare aqui, por isso temos o nosso ausiliare avere, que no nosso congiuntivo fica abbia, abbia fatto, ok? Quindi abbia fatto. Então, o que a gente vê aqui no nosso comportamento do congiuntivo passato? Ausiliare avere, abbia, participio di fare, fatto, va bene? E la prossima domanda, questa domanda qua dice, non credi che Liliana abbia fatto un buon lavoro l'altro giorno? Se non acha, né, che Liliana tenha feito un buon trabalho o outro dia? Então, vediamo um pouco. Não credi que Liliana abbia fatto? Então, a gente tem o que aqui? O verbo credere, credere che pediu o congiuntivo, vero? Então, crede che, credi che abbia fatto un buon lavoro l'altro giorno, o outro dia, né, aquele dia, a gente está falando de um dia passado, então tem essa relação do agora com o passado. E la domanda dopo invece ci chiede: dicono che Lucio lo abbia tradito, ma sarà vero? Dizem que o Lúcio o tenha traído, mas será verdade? Então, o Lúcio traiu um amigo, um namorado, alguém? Então, aqui fofoca também, né? Dizem as más línguas, que o Lúcio lo abbia tradito. A gente tem, então, dicono que Lúcio lo abbia tradito. Mas será vero? Será verdade? Olha aqui a incerteza rondando essa frase, né? Mas será vero? Ok. Dicono que, dizem que, aqui já introduz uma ideia de incerteza. Dizem agora sobre algo no passado. E a gente tem o verbo o quê aqui? Tradire, né? Lo abbia tradito. Esse lo é de alguém, né? Tenha traído ele. É alguém, um amigo, né? É, lo abbia tradito. Mas será vero? E aqui a gente tem esse lo abbia, que podemos dizer aqui assim. Porém, o lo, porque está seguido do abbia, poderia simplesmente levar o que aqui? Um apóstrofo, não? Dicono che l'abbia tradito. Olha como flui mais rapidinho para falar, vero? Então, verbo avere, porque tradire vai precisar de ausiliare avere, d'accordo? E vediamo ora la prossima domanda che dice: il capo pensa che noi siamo stati delle persone senza carattere? Allora dovrà ricredersi. O chefe pensa que nós tenhamos sido pessoas sem caráter, um mau caráter até, né? Então ele deverá se reavaliar. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Vamos pensar como é que é o conjuntivo da pessoa noi. A gente já falou que é igual o presente. Então, siamo stati é tanto conjuntivo passato, quanto o passato prossimo, vero? Opa, passato prossimo. E como é que eu sei disso? Perché siamo vai ser a pessoa noi do indicativo presente, do modo indicativo presente, e vai ser a pessoa noi do modo conjuntivo presente. Então, siamo stati pode ser tanto tenhamos sido quanto fomos, né? É porque a gente usa o passado próximo para falar no passado, vero? Então é a mesma coisa, porém a gente entende pelo contexto. Aqui, como a gente tem esse pensare que vai precisar do quê? Do conjuntivo. E aí, aqui a gente está falando que ele acha, quem? O chefe acha agora que nós tenhamos sido, né? Que nós tenhamos sido. Pessoa, aqui em italiano deve ser tenhamos sido, né? Com conjuntivo. Pessoa sem caráter. Mas nós não somos isso. Então ele precisa se reavaliar. Aqui em italiano é muito interessante porque usiamo questo verbo ricredersi, ok? Ricredersi é o quê? Vem do verbo credere, que é acreditar, e o ri é se reacreditar, ou seja, ele vai ter que repensar aí, né? Se reavaliar. Por isso que tem esse sentido. E ora vediamo il prossimo esempio di oggi, che è la nostra prossima domandina. E dice: credono che voi abbiate mentito? Acreditam que vocês tenham mentido? Anche qua, sempre questa cosa dell'incertezza, sempre presente. Quindi, credono che voi abbiate mentito? A pessoa voi, a gente tem duas pessoas aqui, a pessoa loro, no credono, e a pessoa voi, no abbiate, né? Então, eles acreditam que vocês tenham mentido? É isso que a gente tem aqui. Sempre credere che, incertezza e congiuntivo. Vocês tenham mentido, estamos se referindo aqui a algo anterior, ok? Então, credono che voi abbiate mentito? Então, a gente já viu a pessoa noi, a gente já viu a pessoa lui, já viu a pessoa io aqui. E agora, a pessoa voi, lembrando que com o verbo avere vai ter esse ate, e com o verbo essere também, que é siate. Abbiate, siate. Então, essa terminaçãozinha. E você vai ver isso mais a fundo também com a Prof. Chiara, lá na conjugação. Mas é bom a gente já ir analisando, prestando atenção nessa forma do verbo aqui, vero? Andiamo ora al nostro ultimo esempio, alla nostra ultima domanda di oggi. Spero che loro abbiano risposto alla mail, altrimenti che faccio? Espero que eles, elas tenham respondido ao e-mail. Caso contrário, se não, o que eu faço? O que que eu faço? Então aqui nesse caso você precisa muito da resposta de um e-mail que vai deixar, né, você continuar, seguir em frente, andare avanti. E aí você se pergunta, altrimenti, se eles não responderem, altrimenti che faccio? O verbo esperare aqui, então sempre a questão da incerteza, porque você está esperando que eles retornem o e-mail. Então tem a questão da incerteza, por isso esperare che è più congiuntivo, ok? Congiuntivo passato, então eu espero que eles já tenham respondido, né? Na verdade, espero che loro abbiano risposto. O verbo rispondere, che vai precisar di ausiliare avere, ok? Che vai precisar di ausiliare avere, ok? Então, abbiano, aqui a gente tem a pessoa loro, ovvero com o verbo avere. Se fosse o verbo essere, seria siano, abbiano, siano. Abbiano risposto alla mail. Altrimenti, che altrimenti significa caso contrário, se não. E in italiano a gente também poderia dizer se no che faccio, altrimenti che faccio. São maneiras de dizer a mesma coisa, d'accordo? Bene, andiamo ora al nostro grande salto e poi dobbiamo rispondere alla nostra sfida di oggi. Daniele crede che io abbia parlato male di lui, però non è mica vero. Daniele acha que eu tenha falado mal, acha que eu falei mal dele. Mas não é verdade não, não é verdade mesmo. Può darsi che tu abbia scritto quel post su Facebook, ma non te lo ricordi più. Pode ser que você tenha escrito aquele post no Facebook, mas não se lembre mais disso, não se lembre mais dele. Spero che Luigi si sia divertito a Gardaland. Era da tanto che ci voleva andare. Spero che Luigi tenha se divertido em Gardaland. Fazia muito tempo, né? Havia tempo que ele queria ir. Nel caso ci sia stato uno sciopero dei trasporti, basta portarci una giustificazione e noi la accetteremo. Caso tenha ocorrido uma greve dos transportes, caso tenha ocorrido uma greve dos transportes, basta nos trazer uma justificativa e nós a aceitaremos. Dubito che abbiate avuto il tempo di vedere tutte le puntate della prima stagione di Suburra. Duvido che vocês tenham tido tempo di ver todos os episódios da primeira temporada di Suburra. Credo che abbiano mollato perché non ce la facevano più. Acredito que eles, elas tenham desistido porque não aguentavam mais, não conseguiam mais. Non importa ciò che io abbia fatto? Non importa o que eu tenha feito? Non credi che Liliana abbia fatto un buon lavoro l'altro giorno? Você não acha che Liliana tenha feito un buon trabalho outro dia? Dicono che Lucio lo abbia tradito, ma sarà vero? Dizem que o Lúcio o tenha traído, mas será verdade? Il capo pensa che noi siamo stati delle persone senza carattere? Allora dovrà ricredersi. O chefe pensa che nós tenhamos sido pessoas sem caráter? Então ele deverá se reavaliar. Credono che abbiate mentito? Acredito che vocês tenham mentido? Spero che loro abbiano risposto alla mail. Altrimenti che faccio? Spero che eles tenham respondido ao e-mail. Caso contrario, o che io faccio? Cosa faccio? Bene, ora rispondiamo alla nostra sfida. Vi ricordate della mia frase? Eu estava me referindo al mio film, ao meu filme, um dos meus filmes preferidos, I Ladri di Biciclette. E aí eu disse, eu acho que é o filme mais bonito que eu já vi. Come posso dire questa cosa in italiano? A gente tem um verbo aqui, achar, que a gente pode traduzir com o verbo pensare ou credere, ok? Tanto faz. Mas estou falando que é o filme mais bonito que eu já vi, então é no passado. Ou o filme mais bonito que eu tenha visto, a gente também pode aproximar um pouquinho mais aqui do nosso congiuntivo passato, ok? Então vamos lá. Credo che sia, não posso usar aqui o è, perché il verbo credere precisa do congiuntivo. Então aqui è un congiuntivo presente, vero? Credo che sia il film più bello che io già tenha visto, che io già vi. Come posso dire questa cosa? Che io, però non devo per forza usare io, abbia già visto. Então aqui, por ter o già, abbia già visto, ele vai entre o meu ausiliare, aqui o verbo avere, e o visto, o meu participio, ok? che abbia già visto. Hai risposto alla sfida in modo corretto? Credo che sia il film più bello che io abbia già visto, ok? E che mi sto usando il verbo vedere, ma potrebbe essere meglio il verbo guardare, che io abbia già guardato, non è un problema. O importante è lembrar che ambos, verbo vedere e verbo guardare, vão precisar do nosso ausiliare avere. Então, a gente tem aqui abbia, por isso a gente tem o abbia, ok? Então, credo che sia il film più bello che io abbia già visto, film più bello che abbia già visto. Benissimo, grazie della tua compagnia in questa lezione di oggi e andiamo ora al nostro prossimo passo. Ricordati ora di fare la tua pratica, di fare la magica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto e alla prossima, ciao!